Olá, você que nos ouve, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao EPTcast, seu podcast sobre educação profissional e tecnológica. Aqui quem fala é Rogério Ramos e estamos de volta a este seu companheiro de estrada nessa jornada educacional. Esse é o programa número 17 desse podcast. Saiba que você é muito importante para a continuação desse nosso trabalho, por isso agradecemos a sua companhia. Não se esqueça de dizer para todo mundo que a educação profissional e tecnológica agora tem espaço na podosfera. Faça como aqueles que nos ouvem na Paraíba, nos municípios de Guarabira, Queimadas, João Pessoa e Lagoa Seca. Assine e compartilhe esse podcast com as pessoas que você acredita que esse conteúdo possa ajudar. Estamos em todos os tocadores de podcasts, no Spotify e na Deezer. Ou, se você preferir, eptcast.com.br. Em todos os dias, ouvimos falar sobre um embate entre as novas tecnologias e o campo do trabalho. Basta uma simples pesquisa e você logo encontra.
Nestes tempos de crise, quem não pensa no futuro do trabalho? Mudanças de rotina e de profissão vão se tornar mais comuns para todos nós.
Como a evolução da área tecnológica está influenciando as profissões? E como é que nós, profissionais, né, devemos nos preparar para garantir o nosso espaço lá no mercado de trabalho?
Dominar uma língua estrangeira, conhecer sistemas informatizados e ter como defeito o perfeccionismo estão entre as ferramentas mais bem avaliadas por aqueles que contratam. Por outro lado, limitações com a própria língua materna, habilidades resumidas no uso de tecnologias digitais e falta de conhecimento técnico-científico é o que faz parte da mala de ferramentas da maior parte daqueles que precisam ser contratados. E esse é o contexto da pergunta norteadora desse programa. Frente às transformações no campo tecnológico, o mercado de trabalho a cada dia busca profissionais com múltiplas capacidades e habilidades. Outro ponto a ser considerado é o fato de que muitas profissões estão deixando de existir, ao passo que outras estão emergindo. Então, como as instituições de ensino superior podem dar conta dessas exigências e acompanhar essas rápidas transformações? Para responder a essa pergunta, vamos fazer uso destas bases. O livro Os Sentidos do Trabalho, de Ricardo Antunes, o artigo de Demerval Saviani, O Choque Teórico da Politecnia e o Decreto 5.773, de 2006, que institui o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia. E para você complementar as ideias aqui apresentadas, no final desse programa, ouça também aos números 1, 3 e 4 desse podcast. Para que a gente possa ter um entendimento minimamente razoável em relação ao mercado de trabalho, é importante desenvolver uma concepção pelo menos básica em relação a essas duas palavras que compõem o termo. Então, a primeira, mercado, nada mais é do que o local onde as pessoas se encontram para fazer algum tipo de troca. E esse local pode ser desde um pequeno agrupamento até mesmo uma cidade, um estado ou um país. Então, podemos dizer que os mercados existem porque as pessoas fazem trocas. E o motivo pelo qual as pessoas fazem trocas é bem simples. Resumidamente, as pessoas fazem trocas porque produzem, porém, não são capazes de produzir tudo aquilo que necessitam. Sendo assim, o mercado é o local formado a partir do encontro entre pessoas que têm algo a oferecer, de modo a realizarem algum tipo de troca. Falando agora da segunda palavra que compõe o termo, esta é a condição de existência do ser humano. Não há possibilidade de manutenção da vida humana senão pelo trabalho. Portanto, aquele que não vive do próprio trabalho necessariamente vive do trabalho do outro. E nesse ponto, também é bastante importante lembrar que trabalho e emprego são coisas diferentes. Ser empregado é sempre uma condição que depende de um outro, seja esse outro uma pessoa, uma empresa ou qualquer tipo de organização. Por sua vez, o trabalho sempre depende do próprio sujeito. Assim, dada a sua importância, O trabalho se torna algo vital tanto para os indivíduos quanto para a existência de toda a sociabilidade humana, inclusive para as relações sociais que ocorrem dentro dos chamados mercados, que, como percebemos, só existem por conta de tudo aquilo que é produzido pelo trabalho. A partir desses entendimentos, então, percebemos que quando falamos em mercado de trabalho, não estamos falando do trabalho em sua totalidade. Por exemplo, não estamos falando de sua subjetividade, de seu processo de construção pessoal e social. Não estamos falando de seu processo pedagógico, tampouco da virtude emancipatória promovida tão e somente pelo trabalho. Portanto, falar de mercado de trabalho é falar de um nicho, muito importante, sobretudo quando levamos em consideração os modelos das mais diversas trocas. Porém, o primeiro passo no sentido de se dar conta dessas tais exigências atuais é começar a ensinar para que se aprenda em sua totalidade possível, ou seja, não apenas para o mercado, e sim para o mundo do trabalho. Falar de desenvolvimento tecnológico dentro do contexto das relações de produção inevitavelmente nos faz lembrar do ludismo, movimento político de trabalhadores na Inglaterra no início do século XIX, que ficou caracterizado pela oposição à automação de alguns postos de trabalho. Isso nos mostra que esse é um problema social antigo e bastante importante para o desenvolvimento econômico das sociedades. Em relação a este ponto, Antunes traz o seguinte. Particularmente nas últimas décadas, a sociedade contemporânea vem presenciando profundas transformações, tanto nas formas de materialidade quanto na esfera da subjetividade, dadas as complexas relações entre essas formas de ser e existir da sociabilidade humana. A crise experimentada pelo capital, bem como suas respostas, das quais o neoliberalismo e a reestruturação produtiva da era da acumulação flexível são expressão, tem acarretado, entre tantas consequências, profundas mutações no interior do mundo do trabalho. Nesse sentido, um avanço bastante importante ainda da época onde tínhamos avanços no campo da educação profissional foi a organização da oferta de cursos superiores de tecnologia com base em eixos tecnológicos instituído pelo Decreto 5.773 de 2006. Estamos trazendo aqui esse documento e o caracterizando como avanço porque essa proposta é dotada de uma melhor organização dos processos políticos e de planejamento. Desse modo, a oferta de cursos superiores de tecnologia com base em eixos tecnológicos passa a privilegiar a área de formação profissional ao invés da profissão propriamente dita. E por esse caminho, a adoção dos eixos tecnológicos aumenta a possibilidade de reconstrução ou efetivação de uma educação politécnica, ou seja, uma educação com um eixo estruturado no trabalho, em pesquisas científicas, no desenvolvimento de tecnologias e no conhecimento cultural. Em se tratando dessa questão, Saviani ressalta a importância de se realizar atividades educacionais fundamentalmente politécnicas, como caminho para a construção de uma nova realidade educacional. A educação politécnica deve ser entendida como uma maneira de superação entre os limites impostos pela dicotomia entre o chamado trabalho manual e trabalho intelectual, e também entre o que conhecemos como formação geral e formação profissional, concebendo assim uma educação como um processo inteiro que envolva e integre as diversas dimensões da vida humana. Isso é o que permite importantes entendimentos acerca da natureza do trabalho e suas diferentes especialidades, fazendo assim com que o estudante possa desenvolver diversificadas funções por conta de compreender os funcionamentos básicos de sua área de formação e suas relações com outras áreas do conhecimento humano. Nos encaminhando para o final desse programa, consideramos que o déficit na força de trabalho brasileira, tanto no sentido da quantidade quanto da qualidade, ainda é muito grande porque essa força de trabalho, em seu processo de formação, é, em boa parte, treinada, porém recebe muito pouco desenvolvimento em seu sentido mais amplo. Desse modo, é uma força de trabalho que se desatualiza na mesma velocidade em que ocorrem os saltos técnicos, tecnológicos e científicos. Portanto, as instituições de ensino superior podem dar conta destas exigências e acompanhar as rápidas transformações, adotando modelos de ensino que proporcionem aos estudantes entendimentos práticos e teóricos fundamentados no desenvolvimento histórico, social e científico de sua área de formação. Ou seja, essa pergunta encontra sua melhor resposta na Politecnia. Não se esqueça que esse é apenas um recorte a respeito do tema. Todas as referências usadas na construção desse roteiro estão na descrição do áudio e também no site eptcast.com.br. Nos ajude a fazer nossos próximos programas mandando sua pergunta ou sugestões a respeito de temas da educação profissional e tecnológica. O e-mail é simples, pauta@eptcast.com.br. Não se esqueça de dizer o seu nome, idade, ocupação e a cidade onde mora. Assine e compartilhe esse podcast com as pessoas que você acredita que esse conteúdo possa ajudar. Estamos na Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, no Spotify e na Deezer. E lembre-se, você também pode interagir com a gente pelo Instagram. Um forte abraço e boa caminhada! EPTcast, seu podcast sobre educação profissional e tecnológica.